Bom dia, João. Bom dia, Bartolomeu, mais conhecido como Bartô. Bom dia, vocês estão nos ouvindo?
Não, eu estou bem. Eu achei que o Bartô ia falar, por isso que eu não falei. Bom dia. Você está me ouvindo? Bom dia. Bom dia.
Bom dia. Estou ouvindo, Bartô. Estou ouvindo o João também.
Bom dia, Bertolino. Bom dia, Douglas. Bom dia, Roberto, João Roberto. Companheiros aí de luta, onde nos encontramos aí nos atos contra o fascismo, contra o assassinato do João Alberto, lá em Porto Alegre, e vamos falar disso daqui a um pouco.
Sim. Douglas?
Bom dia, Bartô. Bom dia, João Roberto. Vamos conversar sobre essa pauta, sim. Hoje é importantíssimo que a gente continue aqui debatendo, inclusive pela RBA, esse tema que vem tomando conta da sociedade desde o último dia 19.
Sim. Douglas, eu quero começar a nossa entrevista aqui falando com o Bartolomeu Pereira sobre o lançamento, né, do livro, né, o segundo livro que o Bartô tá lançando aí. Eu vou fazer um resuminho aqui. Aos 72 anos, o trabalhador portuário Bartolomeu Pereira de Souza se prepara para lançar o seu segundo livro, Santos Libertária, que deve tratar aí da lacuna na história santista sobre o período da abolição da escravatura. Então, Bartô, gostaria que você falasse um pouquinho mais aí sobre esse livro e o que os nossos ouvintes podem esperar aí desse segundo lançamento seu.
Tá, Rodrigo, se você me permitir, primeiro eu gostaria de fazer o registro aqui da importância da candidatura do companheiro Douglas para a esquerda e para todas essas pautas que nós estamos discutindo. Então, muito importante parabenizar aqui o companheiro Douglas, aqui, efetivamente, e o papel que a candidatura do Douglas, incorporando tudo que o Partido dos Trabalhadores e a esquerda pensa, e nessa pauta que a gente está desenvolvendo aí, que vamos continuar e cada vez mais ela se torna intensa e cada vez mais vai precisar da nossa organização. Com relação ao livro, em 2019, eu ganhei um concurso na prefeitura, através do Facute, e através desse concurso, estou terminando de escrever esse livro, já escrevi os textos, estão sendo compilados, e no começo do ano esse livro será lançado. E aí é um livro em formato de gibi, que trata, os textos tratam um subsídio, acredito eu, muito importante para a educação, tratar a questão racial do ponto de vista da educação. Então, é um material que será, acredito eu, que será muito utilizado por professores e também por alunos. Então, pretendo dialogar a partir desse livro, desse segundo livro, dialogar muito fortemente com a educação, já que a nossa lei 10.639, aprovada em março de 2003, sancionada pelo presidente Lula, foi a primeira lei sancionada pelo presidente Lula, hoje é uma lei que ainda estão nas prateleiras, nas bibliotecas. E sabemos que é muito importante fazermos essa discussão da cultura afro-brasileira, da cultura africana, nas nossas escolas, para que possamos dar um salto de qualidade. Primeiro, conhecermos a história e, a partir desse conhecimento da história e da nossa cultura, de uma forma efetiva, podermos combater também com mais efetividade a questão de todos os preconceitos e, principalmente, o racismo.
Rodrigo, seu áudio está cortado.
Eu estava falando que em 2018 o Bartô também lançou Memórias da Pele, é um outro livro dele. Então, queria que você falasse, né, qual a importância, né, desses lançamentos dos livros e dessa didática para o combate ao racismo.
Eu acho muito importante, Rodrigo e Douglas e João Roberto, tem um ditado africano que fala o seguinte, que a história, a matança dos leões são sempre contadas a partir do ponto de vista dos caçadores. A mesma didática se aplica para a questão racial e a questão dos preconceitos. Historicamente, quem escrevia eram os colonizadores, eram aqueles que têm interesse de manter a dominação. Então, a partir do ponto de vista, a partir do momento que nós, os explorados, passamos a escrever a nossa própria história, e hoje, isso é muito importante, né? Sempre foi importante, mas hoje começa a ter visibilidade essas questões. Escritores negros, jovens, inclusive, escrevendo. Eu vejo a Djamila, vejo outros companheiros e muitos escrevendo. Isso vem aumentando a partir, inclusive, das políticas de ações afirmativas, a partir das cotas, sim, nas universidades, onde esses jovens que não tinham possibilidade de fazer uma universidade. Passaram a fazer uma universidade e hoje não abre mão disso, e é super importante. Também eu percebo que a partir desse momento aumenta o número de jovens, principalmente de jovens negros, escrevendo sobre a sua própria realidade e sobre o próprio ensinamento que receberam dos seus antepassados, seus ancestrais. Então, hoje, são aqueles que tiveram a sua história deturpada durante séculos. Hoje passa a contar a sua própria história. E eu acho isso muito importante. Eu acho muito importante para o fortalecimento das nossas lutas, para o nosso reconhecimento enquanto contribuição decisiva nesse país. Então, a partir desse ponto de vista e a partir de todos os pontos de vista, eu acho que é muito importante a educação, escritores negros, a cultura. Cada vez mais que um negro ele se notabiliza positivamente para sua etnia, ele traz outro, ele motiva outro, ele aumenta a autoestima de outro. Então, eu acho muito importante por todos esses aspectos que eu coloquei.
Uma palavra aqui sobre o. Primeiro, agradecer ao Bartô, né, as palavras que ele, no início da fala dele, se dirigiu a mim, né, com relação a essa campanha que houve aqui. Muito obrigado, Bartô. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem uma. Nós todos, né? Uma construção social que nós temos que cuidar a nossa intervenção na cena, né, do debate político-eleitoral, recentemente concluído aqui em Santos. Com relação à lei 10.639, a que o Bartô se refere, que é que ensina, que é que determina ensino de história e cultura africana, desde 2003, né, ela está vigendo desde março de 2003, a gente tem, ao longo desses 17 anos, né, uma dificuldade muito grande, que é a necessidade dos próprios formadores, os professores, compreenderem a história e a cultura africana para ensinar. Essa é a maior deficiência e que mostra, conforme o Bartô colocou aqui claramente, a necessidade de o Estado ter políticas públicas para isso. Então, é uma grande contribuição, importante contribuição que o Bartô dá na medida em que ele vai, nesse segundo livro, abordar, e inclusive pela linguagem de quadrinhos, né? Depois eu gostaria até que ele dissesse quem é o ilustrador, né? Porque isso é um material que facilita essa lacuna que é necessária superar para o ensino de história e cultura africana nas nossas escolas. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui para o nosso João Roberto, né, que teve agora, muito especificamente, nesse momento aqui da nossa agenda, no dia 19 aconteceu o assassinato, né, pelo Serviço de Segurança do Carrefour, lá em Porto Alegre, né, de um... de um cliente negro, né, que foi espancado até a morte lá. Esse fato foi no dia 19. Também, João Alberto, né, que é conhecido lá na região como Beto, né, e era, né, e isso foi às vésperas do 20. Aí veio o 20 marcado por esse episódio trágico, que, na verdade, forma já uma série interminável, uma série histórica de violência contra o povo negro. No próprio dia 20, na manifestação que foi feita, na marcha, né, pela consciência negra que foi feita em Cubatão, mais especificamente no Casqueiro, o João estava lá, e lá foi discutida a necessidade de um protesto aqui na Baixada sobre esse episódio, que aconteceu ontem. Aconteceu numa sequência, né? São Vicente e Santos. Eu queria que o João falasse um pouco sobre esse assunto conosco aqui, já que ele teve na organização, inclusive, do próprio ato. E fizesse também uma avaliação do ato que foi realizado ontem, no dia 22 de novembro.
Opa, obrigado, Douglas, pelo convite, obrigado pela Rede Brasil Atual. Bom dia, Bartô, bom dia, Rodrigo. Foi um ato vitorioso, né? Foi um ato, né, que... infelizmente, a gente tem que fazer pela forma como o modus operandi é. Né? Vamos analisar se fosse um cliente branco, mesmo ele tendo dado um soco em segurança, será que eles teriam reagido daquela forma? Né? A gente pensou em fazer um ato por, além de... né, dar visibilidade pela questão, denunciar o Carrefour por outras práticas, né, racistas que ele teve, já teve prática racista até pior que a do João Alberto, né, teve uma que não teve, inclusive, óbito, que inclusive Dorival Vieira foi advogado no caso do Carrefour de Santo André, onde os serviços de segurança do Carrefour de Osasco arrancou um segurança concursado da USP, dentro do seu carro, dentro da sua família, o espancou num dito quartinho, né? E aí eu pego a análise do protesto, ele foi um protesto extremamente vitorioso, porque foi um protesto que teve que ser organizado rápido, mas foi extremamente organizado, porque nós achamos que essa questão do Carrefour não é só uma questão do Carrefour. Como eu tenho um grupo de amigos que falou que o Carrefour é garoto propaganda disso. E eu falei, ó, não é bem garoto propaganda disso. Concordo que ele tem muitos casos, inclusive um caso de óbito com funcionário do Carrefour, que é onde foi coberto, e era um funcionário negro, infelizmente, por coincidência, foi coberto por um jornal. E o estabelecimento ficou aberto. Ontem não, a gente fez o estabelecimento fechar em São Vicente. Ontem a gente fez o estabelecimento fechar em Santos. Entendeu? E para o capital ficar fechado um minuto, o capital fica desesperado. Entendeu? Então essa é a grande vitória. E a grande vitória é dar visibilidade e chegar e falar o seguinte, ó. O povo negro é massacrado extremamente. Aí tem as pessoas que pegam e falam. Não, mas como é que você me prova que o João Alberto foi morto porque era negro? Provo que o João Alberto foi morto porque era negro, porque é o seguinte, foi porque ele foi no Rio Grande do Sul? Não, ele foi morto porque nós não somos aceitos nesse tipo de espaço, né? Muitas vezes a gente é impedido de entrar nesses espaços, né? A gente tem essa questão. E aí a gente tem a questão. Pô, a gente não se tem justiça nunca. A gente fez o ato somente por João Alberto? Não, nós fizemos o ato por todos os negros que morrem no Brasil assassinados. Por todos os 20, e a cada 23 minutos, um negro morre no Brasil. Né? Quando a Elza Soares canta "a carne mais barata do mercado é negra", é verdade. Né? Como é que a... como é que é tão grave. A CNN brasileira colocou, fizeram um cardzinho com os protestos norte-americanos e com brasileiros, né? Com a questão das pessoas, né, indignadas, né? Em cima do americano estava escrito, né, os manifestantes, e embaixo do brasileiro, os vândalos. A mesma rede de televisão. Então, na verdade, quando a gente faz um ato com o João Alberto, a gente coloca, na verdade, não somente o genocídio negro, a gente coloca como o negro brasileiro é tratado no Brasil. Foi feita uma entrevista na Inglaterra com jornalistas ingleses. Como é que o jogador de futebol negro era visto? Né? É o Globo Esporte que passou essa reportagem há uns 15 dias. O jogador negro é visto como forte, veloz, e o jogador branco é visto como inteligente. Por que que o jogador negro não é visto como inteligente? Eu vou logo de cara aqui um jogador nigeriano que era extremamente talentoso porque é aposentado, por isso que eu coloco era, o DJ Okocha, que deu um show em 96 no Brasil, junto com Canu dando chapéu com Dida deitado. Então, quando o negro ele serve para o entendimento, beleza. Mais um exemplo. No futebol, quantos técnicos no Brasil nós temos negros no Brasil? Quando o Roger Machado faz a denúncia disso, ela é extremamente importante. Por quê? Espera aí, a gente serve para interter, para o grande capital ganhar dinheiro. E depois do retorno, quando exatamente o Partal fala, né? Para eu ficar nos meus aposentos ou eu ter outras funções, né, de gestão, né? Eu sirvo para servir, mas eu não sirvo para gerir.
Bartô, gostaria que você também falasse sobre esse episódio no Carrefour e também do Dia da Consciência Negra, dessas manifestações.
Então, eu costumo dizer que uma hora nós somos mortos, assassinados pelo capital, e outra hora somos assassinados pelo Estado. Não são episódios, né? O racismo no Brasil continua sendo estrutural. Vejo bem a resposta do vice-presidente da República, quando perguntado, ele disse que no Brasil não existe racismo. Quer dizer, de uma forma... bastante explícita, o que é que ele quer dizer com isso? Não se combate aquilo que não existe. Então, intelectualmente, eu posso chamá-lo de desonesto, porque ele tem as informações e ele sabe que existe o racismo no Brasil. Agora, todo racista, para continuar se beneficiando do racismo, ele nega o racismo. Da mesma forma que disseram que a pandemia, que a COVID-19 é uma gripezinha, e ontem, os últimos dados, 169 mil pessoas, 169 mil pessoas já perderam a vida. Então, por que que se nega? Nega para não se combater. Então, o Estado brasileiro, as suas instituições, elas são racistas. Não é à toa que a maioria dos processos, né, de injúria racial ou de racismo são desqualificados para injúria racial. E que praticamente ficam mofando dentro dos tribunais também. Não tem um segmento, né, com a mesma velocidade que se dá para outros processos. Então, tem uma comunhão muito forte do Estado brasileiro, e quando eu digo Estado brasileiro, digo todas as instituições, com o capital. Um complementa o outro na questão do racismo, na questão porque ambos ganham muito. Vejamos bem agora, no momento de um país, de nosso país aqui, com quase 15 milhões de desempregados. Vamos pegar os substratos desse desemprego e veja quem que está, qual é o número maior que tem nesses milhões de desempregados, ou mesmo na pandemia da Covid. Qual foi a parcela da população que foi a mais fragilizada, que foi aonde morreu mais? E tem estatística já para isso. Enquanto nos Jardins, lá em São Paulo, morria um, nos Jardins ou morriam dois, na periferia morriam 4, 5. Então, quando a gente fala que o racismo é estrutural, não estamos inventando nada. Ele está aí, tá, é estatística. Inclusive, essas estatísticas são oficiais. Da mesma forma que os manuais da polícia, né? Como é que os manuais das forças de segurança, o que é que está escrito nos manuais dele lá? E seus comandantes precisam isso. É claro que a abordagem na praia aqui de Santos, ou no jardim lá de São Paulo, é diferente da abordagem que eles fazem na zona noroeste dos morros. Então, isso é claro. Agora, o racista é aquilo que eu... Para encerrar, fechar isso aqui. O racista, para ele continuar se defendendo, não é nem se defendendo, beneficiando dos privilégios que o racismo lhe proporciona, ele nega o racismo. Por isso que eu digo da desonestidade, por exemplo, do Mourão, do vice-presidente, porque ele tem as informações não só do Brasil, do mundo, e ele sabe. Então, ele nega. No que ele nega, ele é desonesto várias vezes, porque ele se beneficia diretamente disso e porque ele está... Ele está negando algo que ele tem conhecimento através dos manuais, porque não dá nem para acreditar que ele seja um preguiçoso, que não tenha se debruçado sobre os livros. Se debruçou muitos livros, tem todas as informações dentro do país, do nosso país e do mundo. Então, essa questão, que não tem interesse nenhum, e nesse sentido, que aí pega as políticas de ações afirmativas, eu digo o seguinte, nós estamos numa luta sem volta. Nós estamos numa luta sem volta. Quando o Douglas, ontem, na fala dele, em frente ao Carrefour, ele fala da insurgência, nós já estamos numa insurgência. E eu vejo que, cada vez mais, nós precisamos nos organizar, desde os nossos municípios, desde os projetos que vereadores comprometidos com as nossas lutas tem. Eu queria ressaltar que aqui pelo menos dois projetos aqui em Santos, projetos de lei, que é o Disque Racismo, que é um projeto do vereador Chico Nogueira, mas também tem outro projeto também que é do Afroempreendedorismo, também do mesmo vereador, do companheiro Chico Nogueira, e tem outro também do Fundo Municipal de Combate ao Racismo, porque são através dessas políticas públicas de ações afirmativas, ou mesmo de combate direto ao racismo, que a gente vai atingindo esse processo todo pela raiz. E aí a gente precisa de parceiro, sejam eles negros, sejam eles brancos. Mas nós, da comunidade negra, nós precisamos estar muito organizados, inclusive para fazer mutirões dentro dessas câmaras ou nas assembleias legislativas, para que os nossos projetos de interesse da comunidade negra, sejam aprovados.
Bartô, João, Douglas também, a minha pergunta vai ainda na linha da fala do vice-presidente Mourão, né, da desonestidade dele ao dizer que no Brasil não existe racismo, e também na relativização do presidente Bolsonaro, que não se manifestou sobre o episódio no Carrefour, não falou nada sobre o Dia da Consciência Negra, né? Também temos aquele indivíduo na Fundação Palmares que tenta relativizar o racismo, que diz que não há racismo estrutural no Brasil, palavras dele mesmo. Eu queria saber de vocês, né, numa sociedade que o racismo está intrínseco na nossa, no nosso dia a dia, né, que muitas vezes, já cansei de ouvir pessoas brancas falarem assim, eu não sou racista, eu tenho até um amigo negro. A fala já, né, o racismo já está na própria fala. Mas assim, eu queria saber de vocês, porque nas famílias, e principalmente nas famílias brancas, com essa miscigenação que nós temos, as pessoas muitas vezes relativizam o racismo, mas aí nós percebemos o racismo quando acontece quando uma filha branca né, casa com um negro ou começa a namorar um negro, e aí aquele o pai já começa a tratar mal. Ou seja, várias situações que nós vemos no nosso dia a dia mesmo, ações claras de racismo e que muitas vezes são relativizadas. Então eu queria ouvir de vocês também qual o papel, né, dos brancos nesse combate ao racismo, porque eu acho que isso é uma questão de humanidade também, né? É uma questão de caráter. E nós vemos isso de forma tão intrínseca na nossa sociedade. Eu queria ouvir de vocês justamente isso. Qual o papel dos brancos? Como os brancos podem ajudar nessa luta?
Ô Rodrigo, se você me permitir, eu gostaria de ouvir primeiro o companheiro Douglas. O Douglas foi vice-ministro da Igualdade Racial em governos progressistas. E como vice-ministro, por exemplo, do Estado brasileiro, é claro que ele enfrentou toda essa situação dentro e fora do país. Então, gostaria que o Douglas nos desse uma aula, né, sobre isso, porque eu sei que em vários momentos ele representou, inclusive, o Brasil nessas questões, na questão racial.
Eu posso falar rapidamente sobre isso, sim, Bartô, e acho pertinente a sua observação. Bom, em 2003, quando o Lula assume a presidência da República, ele tinha um propósito com relação à pauta, né, antirracista, que era, eu já tinha isso muito bem estabelecido, a necessidade de se propor uma política que incorporasse a reivindicação histórica do movimento negro, que é antirracista, mas também de promoção da igualdade racial, através de políticas públicas, e essas políticas públicas vieram, né, começam, né, com a sinalização da lei que foi dita aqui, 10.639, que determinava o ensino de história e cultura africana para o Brasil, que tem maior parte da sua população negra, mas ignora essa história. E, inclusive, quando fala da África, fala como se fosse tudo uma coisa só. A África é um continente, né, com culturas múltiplas, histórias múltiplas, sabedorias múltiplas, e nós somos profundamente ignorantes nisso no Brasil, nós todos. Então, o passo seguinte foi criar a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, vinculada diretamente à Presidência da República com status de ministério. Por que se fez isso? Porque essa questão, uma vez convertida e assumida pelo Estado brasileiro, sob o governo do PT, como uma questão fundamental para o Brasil se reencontrar e ele entender ele a ele mesmo, tinha que vir através de políticas públicas, que essa secretaria que atendia, né, pela sigla CEPIR, né, deveria orientar. E assim ela começou a trabalhar e criou o SINAPIR, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, replicado, né, nos estados, nos municípios, etc. É uma construção que vinha sendo feita e vinha dando alguns frutos, inclusive com os cursos de formação, de muita abrangência, né, no país inteiro. E eu queria registrar aqui, claro que tem que falar isso rapidamente, mas registrar o resgate que essa política fez, né, para a população quilombola, que era totalmente invisibilizada, né? Em toda a história da República, ela foi invisibilizada. Então, essas políticas públicas, elas trouxeram, né, botaram luz nessa cena, começaram a discutir isso de maneira muito consistente e converter isso em política pública de combate ao racismo estrutural. E me parece que aqui é uma questão fundamental. Porque o racismo estrutural, eu não vou discorrer muito sobre isso, mas acho que um conceito fundamental para entender o racismo estrutural é que ele organiza a sociedade. Ele tira e bota aquelas determinadas representações nos lugares em que se naturaliza que devam ser ocupados por essa ou por aquela etnia, por essa ou aquela representação, né? Então, quando você olha o Ministério da Fazenda, não tem negros. Quando você olha a cúpula da magistratura, não tem negros. A cúpula das Forças Armadas, não tem negros. Quando você vai a um consultório médico, e o médico é um negro, ou uma negra, você fica surpreso, porque não é convencional que seja assim. Você fica até inseguro, né? Isso é o racismo estrutural. Você monta uma sociedade retirando determinados, determinadas representações da própria sociedade desses espaços de direção. E eu quero acrescentar que o racismo estrutural, ele é uma política. Ele é uma política. Executa-se essa política, consciente ou inconscientemente, para que se interdite o acesso de determinados grupos sociais e, dessa forma, com essa interdição, se garanta a supremacia de outros. Que, quando você questiona isso, eles acham que eles estão sendo afrontados. Mas, veja, eles estão lá porque existe racismo estrutural. Isso é ruim para a democracia, isso é ruim para o país, isso é ruim para a própria realidade do Brasil, que não consegue entender a si mesmo. Por fim, eu queria dizer o seguinte: quando você faz isso, você reproduz e eterniza esse sistema. É por isso que você cria no imaginário quem é o inimigo nas forças de segurança do Estado. Então, o inimigo, ele é preto. Ele já é suspeito só pela cor da pele. E tem todo um procedimento, claro, porque ele está sempre humilhado. Quando a gente aboliu a escravidão, nós não abolimos o racismo da escravidão. O Brasil não tem mais escravos institucionalizadamente na sua ordem jurídica, mas o racismo não foi abolido. Então, toda a cultura escravocrata é a cultura do Brasil, ainda, republicano. Então, na República você tem isso. E aí, é preciso deixar muito bem informado para todos que uma das formas de você garantir o racismo estrutural é o terrorismo de Estado. Você introduz nas forças de segurança a noção de que o inimigo, né, do Estado tem determinadas características, e aí as forças de segurança passam a agir violentamente contra eles. É por isso que eu venho dizendo que o enquadro, né, que a juventude negra, sobretudo ela, né, sofre no mundo de hoje, é o pelourinho contemporâneo. Quando um agente da força de segurança enquadra um negro, né, humilha, né, bate na cara dele, porque isso acontece recorrentemente, joga as coisas no chão, né, depois manda ele pegar, isso é o pelourinho do século XXI. Então, isso garante o racismo estrutural dentro das forças de segurança. E o próprio PM, muitas vezes, é negro, quando tira a farda, volta para morar na periferia e não tem noção disso. Então, a contribuição do movimento antirracista e de promoção da igualdade racial tem que voltar a ser política pública, porque o golpe de 2016 aniquilou tudo isso para impor novamente o racismo estrutural. Essa é uma missão urgente nossa. Basicamente isso. Claro que tem muito mais coisas, e eu acho até que justificaria aqui na nossa RBA um programa sobre racismo estrutural. Né? Para que a sociedade entenda, para que nós entendamos e a nossa audiência entenda, porque que é urgente você lutar contra isso. Mas o tempo aqui é pouco e eu vou ficando por aqui.
João, você...
Um minutinho, na verdade, é só para a questão de para encerrar, né? Obrigado pela. E só para dizer, na verdade, para falar o que aconteceu ontem, um ato muito chato, o Aníbal Ortega, da Associação José Martins, de todas as formas, a militante Helena Pontes. Né? Eu acho que é muito ruim alguém chegar num ato, de qualquer ato, e xingar alguém e. Do nada, como se fosse chutado. Acho que tem que ter um desagravo. Não sei o que aconteceu, mas eu acho que são atos, né? Algumas pessoas têm me relatado que ele tem feito isso com algumas pessoas, mas é só para dizer isso só, entendeu? Acho que qualquer atitude machista e racista, qualquer pessoa, inclusive se eu fizer, eu acho que eu tenho que ser... Opa, e aí? É a solidariedade militante... E falar, ó, você está errado, meu amigo.
Bartô?
Então, estamos encerrando o programa, né?
Sim.
Primeiro, agradecer ao convite e me colocar sempre à disposição quando para discutir essas questões, né? Porque são essenciais a gente discutir qualquer espaço que nos abram para a gente poder fazer essa discussão, porque ela é uma discussão muito atual, é uma discussão onde cada vez mais ela se torna indispensável. Para ver se daqui a 4, 5 anos, 10 anos, né, possamos todos dizer, olha, fizemos a nossa parte e conseguimos avançar mais alguns passos, né? E cada vez que a gente avança 2 passos, sempre acontece um golpe, sempre acontece algo que nos quer fazer recuar. Mas eu tenho sentido que o movimento antirracista, que as lideranças, todos nós estamos bastante firmes, sabemos que queremos. E não vamos aceitar retrocessos, não. Um grande abraço a todos. Eu queria, acho que já não tem mais espaço aí, mas tem um poema, né, que eu gostaria, mas acho que fica para outra oportunidade, então.
Bartô, você passa para a gente e a gente coloca aí no decorrer da nossa programação.
Fechado, fechadíssimo.
Muito obrigado, viu, Bartô? Muito obrigado, João. Até uma próxima oportunidade. Bom, Douglas, estamos encerrando mais um Manhã RBA Litoral. Muito obrigado pela sua participação, né? Bom retorno aí nos nossos Manhãs RBA Litoral. Seu microfone, Douglas.
Voltei. O Taio está cortando o microfone e eu perco o controle aqui também. Voltei congelado, mas assim. Mas tive. Mas me descongelei a tempo.
É verdade. Só
Mas
ficou
essa
congelado
falta.
alguns minutos.
Mas essa falta, eu estou feliz, né, por voltar aqui à casa, né, e poder fazer as discussões como essa que a gente acabou de fazer. E quero até reiterar aqui, viu, Rodrigo, a necessidade de a gente fazer mesmo um debate mais. Vamos dizer assim, na linha editorial da RBA, mais abrangente sobre esse tema do racismo estrutural, porque a sociedade vai descobrindo aos poucos que é o racismo estrutural que organiza a sociedade brasileira. Eu até escrevi um artigo que eu dizia: a história brasileira pode ser contada nos seus três grandes e largos períodos, né? Colonial, imperial e republicano. E aí eu dizia: nós tivemos então o racismo colonial, o racismo imperial e vivemos o racismo republicano, né? Porque a história da sociedade brasileira, da formação social brasileira, é uma história contínua de racismo, negado pela classe dominante, mas que agora a gente vive um período em que é insuscetível, é insustentável, né, que se continue negando isso. E quem está pautando isso é a própria sociedade, articulada pelo movimento negro. Isso é extremamente importante, porque esse é um movimento democrático. É para converter a República Federativa do Brasil numa sociedade democrática de fato, e não só retórica. Essa que é a ideia, né? Então, nós vivemos, nós todos vivemos, a geração em que o Brasil começa a despertar para esse racismo estrutural, né, no movimento de massa. Não que nem não tenha havido luta, sempre houve luta no Brasil contra o racismo. Sempre houve. Sempre houve. Toda vez que você tem a opressão, você tem a luta pela liberdade, legitimada, né, pelo oprimido, que não pode ser comparado ao opressor quando ele se insurge. Essa que é a questão, né? E o direito de você se insurgir contra qualquer tirania é um direito humano fundamental. É disso que nós estamos falando no Brasil de hoje.
Bom, e com esse excelente comentário do Douglas, nós ficamos por aqui. Até amanhã, né? Quero agradecer a participação dos nossos ouvintes. Tchau, tchau.
Tchau.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte. apoio cultural do Sindicato Setaporte.